Catalogação. Norma Urbana Culta, bobina número 112. Inquérito número 307. Identificação do texto. Diálogo entre dois informantes. Tema 7. A cidade e o comércio. Número do informante 371-372. Informante sexo feminino, 46 anos. Sexo feminino, 41 anos. Documentadoras Elza e Mônica. Data 12 de março de 76. Duração do inquérito, 80 minutos. Localização, pista 2, de 10 a 1.388 giros. Gravador Soniomatic, tape recorder TC-105, número 164.418. Condições técnicas do registro, normais. Silene Riolanda, gostaríamos que vocês dessem suas opiniões a respeito de São Paulo e suas experiências com ela.
São Paulo eu gosto, né? Bem dizer, fui criada aqui, vim pra cá pequena, assim. Agora, cansa um pouco, eu acho, a cidade, né? E sábado e domingo que é bom, mas cansa um pouco, acho que esse trânsito, essa barulheira, assim, não sei. Agora, acho que uma cidade ideal mesmo seria, por exemplo, eu estive em Curitiba uns tempos atrás, e é uma cidade grande, mas parece que é mais calma, não sei, parece que a gente vive mais, tem muita praça, muito lugar assim de lazer. Eu achei, né, no meu ponto de vista, parece que não cansa tanto lá. Agora não sei se é porque eu não moro também lá, né? Agora não sei, agora a opinião da Silene.
Bom, eu acho que São Paulo é uma cidade muito cansativa, tá todo mundo assim com os nervos na flor da pele. É o problema da grande metrópole, porque eu conheço outras cidades grandes, como por exemplo Buenos Aires. O povo lá é mais calmo, mais educado, mais paciente, é mais polido. Aqui em São Paulo, não sei o porquê, se o paulista dedica-se muito ao trabalho, só pensa em trabalhar, chega em casa, não sai da rotina, vê a televisãozinha, não procura se distrair, não há tempo, não há ânimo para se fazer uma visita. Então, todo mundo, sem querer, vai caindo naquela rotina que depois de um certo tempo vai se tornando cacete, aborrecido e psicologicamente influi nas pessoas. Agora, o comércio de São Paulo, qual é o ponto de vista que vocês querem saber? O horário? Bom, eu não estou aqui para fazer farol, longe de mim, mas eu acho que, por exemplo, o ponto de vista do horário comercial aqui no Brasil, em geral, é muito melhor. Porque, por exemplo, em Madrid, o comércio abre às 9, fecha ao meio-dia. E torna a abrir às 4 da tarde e vai até às 8 da noite. Então, se você está precisando de um remédio, tem uma dor de cabeça, qualquer coisa, não há nenhuma farmácia aberta. Em outros países da Europa, a mesma coisa. Aqui em São Paulo, no Rio, enfim, no nosso Brasil, abre de manhã e vai até de noite e não fecha. E tem sempre farmácias de plantão. Quer dizer, uma coisa super necessária. Na Europa não há. Agora, Buenos Aires já é mais... Bom, se formos fazer um termo da cidade de Buenos Aires e aqui São Paulo, não há muito o que comparar, porque lá é totalmente europeia e aqui nós somos bem americanizados. O tipo, assim... Aliás, inclusive, outros países da América Latina que eu conheço é tudo sistema europeu. Só mesmo o Brasil, que é bem americano. Agora, eu reclamo, mas eu gosto muito de São Paulo, sabe? Eu passo os tempos fora. É, a gente passa os tempos fora.
Todo mundo gosta, né? No fim, volta, né?
Chega uma hora que você quer a barulheira aqui, sente falta, está acostumado.
Vai descansar, mas no fim, volta, né?
Ah, volta.
Doido pelo barulho também.
Porque é evidente, isso daí é o problema da gente estar acostumado aqui, viver aqui, ter a roda de amizades aqui, o circo, que é muito importante isso para a gente.
E aí, o que você considera o estilo europeu e o estilo ocidental quanto ao comércio?
Bom, eu não entendi bem a sua pergunta.
O que você considera?
O tipo de viver?
É um tipo comércio europeu e o tipo de comércio ocidental. Como você classifica?
Bom, o europeu é muito bonito, é muito fino, tem muito gosto, Agora, o americano, é isso que você quer saber? O americano é prático, né? Você encontra coisas muito práticas e tudo. Eu não conheço os Estados Unidos, eu estou falando do sistema, porque todo mundo que me conta e as coisas que trazem é totalmente prático. Eles são... Agora, o europeu é mais fino. Pode-se usar
cultura,
um...
Né? Uma cultura mais antiga.
É uma coisa mais antiga, né? É um gosto diferente, entende? E aqui no Brasil há mistura, claro, porque tem influência de tudo quanto é... Aqui em São Paulo, eu digo. Influência de tudo quanto é cultura. Eu, em Portugal, morri de dar risada quando a agência de turismo lá do governo informou que a segunda cidade população portuguesa no mundo era São Paulo. A primeira é Lourenço Marques. A segunda, São Paulo. Terceiro, Porto. Depois que vem Lisboa. E foi uma surpresa para mim, porque eu pensei que o Rio de Janeiro tivesse muito mais português, a colônia portuguesa fosse muito maior. E não é aqui São Paulo. Bom, agora então deve estar uma barbaridade, né? Agora a influência, como eu estava dizendo, a nossa pergunta, a influência, nós temos influência japonesa, influência alemã, influência italiana. Quer dizer, você vê essas grandes lojas aqui, tem muita influência europeia, mas o povo parte para o lado mais prático. Agora na Europa a elegância é outra coisa, viu? Mesmo na Argentina. O povo se veste muito melhor, porque a gente é meio cacete de falar, mas é verdade.
Luvas e chapéu.
Não, luvas e chapéu não usam tanto, não, viu? Eles são mais alinhados, o povo é bonito, viu?
O povo mais simples, assim se veste melhor.
Se veste muito bem. Aqui você dá uma volta aí pela rua direita, vocês podem constatar. Agora, lá não, você não vê gente mal vestida. Mesmo na Argentina, viu? Embora, como todo mundo, tenha tal influência a hippie, né?
Uhum.
Você vê, mas muito menor escala do que aqui.
Bom, Celina, acho que já explanou, já falou bastante, né? Já explicou a diferença que há, né? Agora, não sei, eu sei que a gente gosta, né, da cidade que foi criada, com todos os defeitos e tudo, a gente gosta, né? Pelo menos você também gosta, né?
Ah, demais.
É, a gente sai fim de semana, quer descansar, mas volta pra cá, né? O problema
eu
é
eu não saio tanto, porque eu não gosto de pegar esse trabalho fim de semana.
Bom, o problema é esse, né?
O problema da volta.
Bom, trânsito aqui, né? Qualquer lugar que você vá, né? Estrada, cidade, sempre tá dando problema, né? Agora, não sei mais que vocês, que ponto, assim, que vocês queriam saber. Da cidade, fora comércio, assim. Qual outro ponto? Ah, eu acho que muito pouco, né? Pouquíssimo, né? E o que tem, eu acho que, por exemplo, não está assim bem frequentado, né? Devia ter mais, não sei, devia olhar mais, né? Por exemplo, as crianças, não tem um lugar para ir. Por exemplo, criança, e lá só tem marginal, aquele povo, quer dizer que a criança fica tudo fechado em apartamento, né? Quer dizer, vão ser futuros neuróticos também, né? Quer dizer, que teria que ter um ambiente melhor, né? E nesse ponto de vista, eu acho que está muito falho ainda aqui parte de lazer, né? Falam muito, mas acho que fazem muito pouco, né?
Onde você
acha? Olha, geralmente eu saio, né? Fim de semana, vou para o interior, né? Que é fazenda e tem piscina, cavalo, é isso que elas gostam, né? Porque, mesmo falar, por exemplo, no Morumbi tem aquele jardim aqui em cima, né? Ah, vão lá uma vez, não tem mais nada que fazer, né? Dá uma voltinha ali no mato, brinca um pouco e elas querem mais movimento, né? E não tem assim, é muito automóvel, aquelas coisas, mas é que a criança não se sente à vontade, né? Acho que o melhor mesmo é interior nessa hora, né?
E
três vezes, você vai? Ah, vai, como eu digo, né? Vai duas, três vezes. É, agora fazenda não, né? Sempre tem um atrativo, né? Piscina, aquelas coisas, mesmo pra gente, né? Melhor, né? Você vai num lugar desse uma vez, depois você não acha graça, né? Então, nesse ponto, acho que lazer aqui tá bem falha ainda, não tá bom, não.
Agora, por exemplo, na Europa, o que eu acho muito interessante é que lá todo mundo sai, ninguém fica em casa. Então, a gente vê senhoras assim, de 70, na faixa de 70 a 80 anos, elas estão tomando seu chazinho nas confeitarias, estão passeando nos parques, tem uns parques...
Tem 20 anos de bicicleta, né?
Isso na Holanda.
Todos que andam de chapéu, de luva, estão andando de bicicleta.
Na Holanda, né? Porque lá a luva não é elegância, é necessidade, porque o frio de lá não é brincadeira. Agora, tem aqueles parques, aquelas coisas maravilhosas, e não há um problema, por exemplo, você vai sentar num parque, qualquer coisa, fica com medo de ser assaltada. Isso é o problema de grande metrópole, como dizem que Chicago era também, né? O problema de assaltos, de crime, quer dizer, você não tem coragem de sair, sentar num parque, ficar lendo um livro, respirando ar puro. Mesmo porque aqui são tão poucos os parques, né? Agora na Europa não, tem parques maravilhosos, aquele Bois de Boulogne assim, uma coisa, parece um sonho. Lá em Viena é tudo ajardinado, parece um cartão postal, todo mundo na rua, todo mundo aproveita. Aqui...
Não, lazer é isso, né?
É. Todo aqui nós não temos, né, lugar assim para irmos sossegados. Fim de semana, quando se quer fugir um pouco da rotina, vai se almoçar no restaurante, no Embu. Vai pro Embu. Chegar lá é aquela fila, né? Pra se conseguir um lugar. Quer dizer, a primeira vez você acha divertido, a segunda vez já fica meio nervosa. Você
nem vai mais, né? Fica em casa.
É isso mesmo. Você não dá mais. Agora, cinema. Durante a semana não dá mesmo, né? Sábado, domingo é o problema das filas. Então, divertimento. É, as novelinhas, o Canal 2.
Silvio Santos.
Não, Silvio Santos. Não,
Silvio
Santos.
Ah, não.
Esse eu me recuso.
Tem
ele,
televisão domingo, né?
Bom, os museus aqui, eu conheço o da Arte Sacra, eu conheço o da Minha Paulista, o Chateaubriand, esse Chateaubriand, uhum. Museu de Ipiranga faz tempo que eu não vou, viu? Agora, essas exposições eu vou a algumas de vez em quando. Mas por falta realmente de tempo, eu não faço, não vou mais porque falta coragem.
Falou em museu, né? Desanima, né? Não dá muita vontade, né? Agora, outro dia eu fui no Museu de Ipiranga, né? Porque a gente tem criança, tem que estar sempre descobrindo lugar, né? Pra passear. Mas eu gostei, viu? Tá muito bem arrumado, muito.
Depois da reforma,
bastante,
eu não fui.
Viu? Bom, pra criança é muito bom. Então, mesmo pra gente, né? Esqueceu muita coisa ali, já relembra, né? Mesmo no interior, viu, em Itu, por exemplo, tem um museu lá.
Ah, eu conheço.
Muito bonitinho, bem arrumado, né? Eu gostei do museu de Itu. Pelo tamanho da cidade, até que tá bom.
Podia.
Olha, tem a parte daquela convenção de Itu, sabe? Quer dizer, a gente lê por alto. E lá tem todo o histórico, sabe? Os móveis que eles usavam, assim, jogos de jantar. Quer dizer, é uma coisa que a gente nunca pensou, né? Tá muito bem explanado lá. Gostei bastante do museu lá. Inclusive a cidade também, né? Você conhece tudo?
Conheço.
Então, até pertinho de São Paulo, passeio gostoso, né? Se distrai bem. Não achei bom, não. Quer dizer, perto de São Paulo dá pra gente sair, né? Não dentro da cidade, mas em volta a gente descobre, né, alguma coisa. Por exemplo, o Embu, né? Como você falou, tem coisa interessante, né? Tem, por exemplo, Santana do Parnaíba também. Quer dizer, dá pra gente passear mais fora, né? O lazer aqui é fora.
E enfrentando depois o problema da volta, né?
Não é, mas tem que fazer sacrifício, né, para
fazer. Bom, é verdade.
Tem que fazer mesmo sacrifício, né? Agora, Brasília também, que é uma cidade nova, me falaram que também já tem problema de trânsito, né?
Ah, os trânsitos.
Já foi, já feita pro ano 2000, não sei o que, isso já tá tendo problema, né? Ela que conhece, né? Como que ela chama? Assim, né? É, diz que lá já tá tendo problema de trânsito, né?
Lá os trevos não dão mais, é trombada toda hora, inclusive já estão pondo sinais. Né?
E não era pra ter sinal mesmo.
Mas já
estão, né,
colocando, porque Brasília.
Quer dizer que já modificou tudo.
Não, em Brasília, quando. A penúltima vez que eu estive lá foi em 71.
Você foi, né? Há pouco tempo.
Agora
que congresso.
Eu estive no Congresso de Economia em julho do ano passado. Com a diferença que Brasília fez, assim, assustadora. Tá enorme, tá? Agora tá a capital mesmo.
Não passou bem, não, do que eles planejavam, né?
Eu tenho. Tem aquele bairro residencial lá que é uma beleza. Você é de Brasília?
Não.
Ah, não? Você viu que beleza aquele bairro residencial? Bom, o clima lá é muito quente. Nós tivemos em julho, quem levou roupa de lã, você pode imaginar que passou aquele calor. Agora, eu acho interessante que todo aquele bairro, eu me lembro um ano, é para lá do lado. Todas as casas com piscina, né?
Mas de quem são o pessoal?
Do pessoal que mora lá mesmo.
Eles vão muito em clube, né? Porque acho que não tem assim.
Orlando tem
muito
impressão que eles vão mais.
O pessoal vai muito em clube, né?
Eu acho que não, viu? A impressão que me deu é que eles vão se visitar uns aos outros, viu? Porque as casas têm jardins lindos e todas elas com piscina.
Outro dia estavam falando que Brasília é uma cidade que não é muito humana porque lá não tem esquina, né? E a pessoa falou que toda esquina tem um botequim, né? E é no boteco que a turma faz amizade, aquele calor humano. E lá não tem, então por isso que é uma cidade.
Não tem cidade é muito... superquadras agora. Não. Além do botequim, como você falou, tem a loteria esportiva.
É, né?
Que é outro centro de reunião de todo mundo, né?
Mas em geral, cima de bairro, assim, somente moço, né, fim de semana, homem se reúne mais assim, em bares, as coisas que sábado, assim que eles gostam, né, tomar um aperitivo. Então lá não tem isso. Então falaram que a
não,
cidade ficou meio assim.
Em cada super quadra lá, agora tem até
agora
cinema,
tem?
Cinema, restaurante.
E será que tem essa reunião, esse calor humano,
cheio,
esse
tanto? É impressionante, eu achei que Brasília ainda continuava assim parada, me juro, para mim foi uma
mas
surpresa.
Mas por que? Diz que lá fim de semana o pessoal pode sair, sai tudo, vai ou vem para cá ou vai para Goiânia, porque não sei, diz que falta alguma coisa na cidade, todo mundo reclama disso. Né?
Eu senti muito esse problema.
Mas o pessoal
agora,
que eu conheço que mora lá, inclusive eu tenho parentes, eles enfrentam a estrada 3 horas para Goiânia para não ficar lá fim de semana, não sei por quê, moram lá há tempos. Viu?
Bom, é aquela
alguma
história,
coisa
né,
faltou ali, né?
Talvez eles queiram também fugir da rotina, né? Porque para eles a vida lá também se torna rotina com aqui a nossa.
Não sei, não.
E vocês sabiam descrever o traçado físico de Brasília?
Ah, é o avião.
O avião.
As anotas, as azul. Bom, tia, agora vocês me pegaram.
É bonito.
A Iraçu é o Senado, a Câmara e os Ministérios, se não me engano. As superquadras são as asas, não são? E a parte do bico do avião começa na estação rodoviária e vai até a prefeitura. Estou errado? Estou certo? Bom, memória visual, torre de televisão de Brasília e descrição. Agora, eu tive no lugar lá. Eu acho que pouca gente subiu. Em cima de tudo, do Senado e da Câmara, lá em cima tem uma pontinha de ferro, inclusive eu tenho. Bom, a vista de lá eu só comparo com Corcovado. Agora, nós chegamos até o último andar do elevador e subimos 6 a pé. Agora, tiramos fotografias da. Então lá dá pra você ver direitinho.
Ah, dá pra ver como
dá direitinho.
Da
informação.
Porque lá é bem plano, né? Brasil é plano, né?
Ah, é. Dá para ver tudo, de todos os pontos da cidade. É uma beleza.
E São Paulo, como é que é o nosso traçado?
Totalmente redondo.
Será que é redondo?
Redondo.
Se estraia muito, né?
Não, Yolanda, você veja bem o rio. O rio é comprido. O trânsito no rio
está
muito melhor depois daqueles aterros. São Paulo é redondo. Então, em todo lugar que você vai, congestiona. Agora, o rio é compridão. Você pega aquela avenida da praia e vai, mas tem que andar depressa. Agora, lá não há mais sinal amarelo, né? Vermelho e verde.
Ah, é.
E resolve muito melhor o problema do trânsito. Aqui em São Paulo, eu acho que uns 15 anos para resolver com o metrô. Porque eu vou te dizer uma coisa, no dia que fizer linha de metrô de Pinheiros para cá, do Hospital das Pinheiros para cá, meu carro vai ser vendido na hora. Aliás, eu já andei de metrô de São Paulo e fiquei embasbacada, tá uma beleza. Tá muito bonito.
Foi agora? Pouco tempo?
Eu fui. Eu tinha que ir até o Largo de São Bento, depois fiquei pensando como é onde, aonde eu iria largar o carro. Então, como aquele ônibus aí.
Integração?
O Integração sai da Rua Oscar Freire. Eu peguei e desci na Estação do Paraíso.
Mas então já passa perto ali? Né?
Passa, eu tenho um ônibus que passa nos bairros e leva o povo ao metrô. Agora, está uma verdadeira beleza o metrô, muitíssimo bem construída, as estações embaixo estão lindas, está muito limpo, muito bem cuidado. Bom, não sei se vai continuar desse jeito, mas está perfeitamente... não é funcionando. O aspecto está lindo, está limpo. Muito melhor que o de Paris.
Como é que é o de Paris?
Ah, o de Paris é antigo, né? É aquele mesmo sistema. As estações são antigas, de Londres, mesma coisa. De Londres é melhor do que de Paris. Agora, um defeito que eu achei aqui, por exemplo, que minha mãe da cidade, é que no lar de São Bento tem as escadas rolantes até um certo ponto. Depois, você tem que subir até o lar, que são umas escadas bonitas, tipo uma senhora de 76 anos, mas chegou cansada. Agora, na Europa não, eles têm uns elevadores monstruosos, talvez duas vezes maior do que essa sala, que até o ponto X da escada rolante, não tem problema. Aí então o povo entra naquele elevador que já chega na rua. Então não tem o problema da canseira. E aqui em São Paulo ainda não fizeram. Pelo menos a estação São Bento, se vocês tiverem que fazer um dia, você não conhece, você vai ver que para nós não tem problema, por enquanto. Mas já uma senhora. Vai ver, quando nós chegarmos na faixa de 70, já tem elevador, aí melhor.
Tem elevador. E você acha que o tempo compensou de metrô? Você acha que ganhou tempo?
Ah, perfeito. Você mandou ainda?
Ainda não.
Ah, vale a pena, viu?
Diz que compensa, então, tempo.
Compensa? Vale. Inclusive, nos lugares que conheci que tem metrô, você não vê congestionamento de trânsito. Não,
não
há.
Não há.
Quer dizer, o ônibus anda relativamente vazio, não tem aquele acúmulo de trânsito, porque todo mundo encosta o carro e vem para a cidade de metrô.
Mas tem uma questão, um problema, que eles têm que desapropriar para leste-oeste, né? Do lado de Parque Dom Pedro, Itaquera. Mas que vão ter que desapropriar não sei quantos, né? Quantas famílias, que vai não sei quantos milhões lá de fazer. Mas que não vai compensar, porque esse pessoal que está morando aqui vai ter que sair. E futuramente eles não vão nem usar o metrô. Porque eles não vão ter, assim, chance de voltar a morar ali, entende? Quer dizer que vão tirar e esse pessoal não vai nem usufruir.
Mas
eles vão cada vez mais longe.
Não, mas
eles que deviam usar, não vão poder usar o metrô, sabe? Cada...
Eu acho que não é uma massa de população muito grande que vai ser desapropriada, porque é um mal necessário, estou de acordo. Eu acho que é certíssimo a pessoa ter que mudar, perder,
porque,
tal, às vezes.
Porque se fizer o metrô, mais o pessoal operariado, né? Vai ficar mais rápido, para ganhar tempo. Porque os outros têm automóvel, não tem problema de tempo.
Então eu vou te contar o caso do marido de uma amiga minha.
Estão dizendo que para eles mesmo não vai adiantar muito.
Esse senhor ia para a Europa, na cabeça. Esse senhor ia para a cidade, gastava 700, 200 estacionamentos por mês e não vinha almoçar em casa. Hoje em dia, ele vai até a estação de metrô, o filho fica com o carro para ir à escola, ele volta de metrô, almoça, descansa 40 minutos e volta para a cidade, chega 15 minutos antes começar as atividades dele. Quer dizer, ele está super feliz com o metrô. Quer dizer, eu acho que é falta de hábito do povo. Na hora que todo mundo começar a usufruir o metrô, vai melhorar, assim. Eu acho que é o único jeito de consertar o trânsito dessa cidade aqui é o metrô mesmo.
Pois é, mas ele, por exemplo, já é uma pessoa que já... Outra, né, uma classe social, né? Não é operário. Porque eles acham que o preço para eles conservar,
mas
ter conservação, mas para conservar futuramente, vai ter que aumentar, né, a passagem. E que o operário não vai poder.
Eu lembro, o preço do ônibus da integração já dá direito para você andar no metrô. Quer dizer, R$2.500, R$2.250. Barato. Agora, se ele vai, o operário tem que pegar um ônibus de um lugar para o outro, para pegar mais um outro ônibus, então ele vai gastar uns 5, 6 cruzeiros para ir e outro tempo para voltar. Se ele se habituar a usar o metrô, ele gasta R$2.500, um ônibus a integração que leva até a estação, vai até onde que volta, muito mais rápido, muito mais cômodo, quer dizer, compensa 5 cruzeiros, quando ele gastaria 10. Quer dizer, tudo isso eu acho que é um pouco falta de hábito.
Só com o tempo mesmo, a gente vai ver se compensou, né?
Não, vai compensar, isso eu tenho plena certeza.
Mas eu posso seguir a sua sugestão para melhorar o trânsito? Então, parece que você não precisa muito no metrô.
Não, eu acredito, entende? Ah, não sei, é como estão assim, pensando também, por exemplo, não deixar aglomerar tudo aqui na capital, muita coisa podia funcionar já no interior, né? Por exemplo, indústrias, tudo, podia já tirar bastante daqui. Né, pôr as cidades mais perto, que acho que aí o único jeito de melhorar seria tirar mais daqui nesse movimento, esse trânsito, tudo, aí diminuiria bem mais, né? Ficaria bem mais calmo aqui, né? Porque se todo mundo quer vir para cá, a indústria, quer dizer, vem aqui, a indústria pesada e tudo, quer dizer que nunca vai ter jeito mesmo, né? Fica, você vê, as fábricas produzem cada vez mais automóvel, né? E as ruas são iguais, abre aqui, piora ali, quer dizer que melhora aqui, piora ali. E indo para o interior, para essas indústrias, tudo, aí acho que aí já melhora bem aqui, né? Você não acha isso? Porque se começa a aglomerar tudo aqui, não tem jeito, né?
É, eu acho que as grandes indústrias agora já estão até mudando, né?
E tem que mudar, né?
Você veja, Campinas é industrial, Jundiaí é industrial, Franca é industrial.
Então. E tem que ir cada vez mais para lá, né? Para melhorar aqui, porque senão.
A poluição aqui é outro fator triste, não é? Além do ar que a gente respira, que não é lá dos mais puros. É o barulho, né? Tal poluição auditiva. Isso também provoca neurose muita gente.
Agora a indústria também vai trazer outros problemas também. Sempre tem problema, né? Porque você viu os rios aí, né? Tudo poluído. A indústria, né? Por exemplo, no Mogi Guaçu, né? Aquela celulose da Champion, né? Morreu peixe que nunca houve isso, né? E morreu peixe, uma coisa incrível, né? Você vê, e a indústria, né? Está lá também, no interior, né? Quer dizer, uma coisa que não acha solução.
Aí eu acho que eles deviam de partir para um plano salvar também a ecologia, não é?
Sim,
matas,
né?
E tudo, não é assim, rio jogar fora, ninguém está pensando que o problema que vai trazer com o tal
da água. O problema não é para agora, mas daqui a alguns anos não vai ter muito problema, né?
Eu acho que se eles não traçarem um plano e cumprirem seriamente esse plano sobre ecologia, enfim, inventar alguma coisa, que dia todo mundo vai perder a saúde, viu?
E não dizer porque do jeito que tá, né? Nem árvore não se planta mais, né? Acabou, beira de rio, tinha árvore, tinha floresta, acabou tudo, né? Quer dizer que onde vai chegando o progresso, vai destruindo
as coisas. Não é assim, não. Lá na Europa tem muitas e muitos e muitos parques, flores maravilhosas. Eles cuidam demais. Aqui eu acho o povo um pouco desleixado neste ponto de vista.
Porque lá a Europa acho que é pequeno, né? Então eles cuidam bem, dá para você cuidar bem, né? Agora aqui você vê, o Brasil é imenso, né?
Mas pega o problema da superpopulação da Europa.
Já dá problema, né? Você viu a Transamazônica, né? Uns elogiam, outros falam que vai dar problema porque já estão derrubando muita mata e que isso desequilibra, né? Completamente.
Mas se eles derrubarem a mata, no lugar da mata, depois eles devem fazer jardins com mar.
Aí que tá, mas não faz, né?
Ah, bom, mas então aí que tá aquela velha história. Voltar ao problema, que eu digo que tem que traçar um plano de ação para fazer tudo numa ordem que não prejudique nada. Quer dizer, certo, a Transamazônica vai trazer um progresso enorme. Eles têm que respeitar o território do índio, deixar o índio viver direitinho lá.
Mas você construir cidades, né?
Pois é, mas isso daí deveria tudo de um plano bem traçado e bem executado.
Bom, os planos eles fazem, né? Mas depois que executar, aí já deturpa tudo. Na hora que começa a executar, né? Muda, né?
Mas,
tem
um
problema que aparece, muda, né? Quer dizer que é bem difícil ajeitar tudo, né?
Qual é o aspecto cultural que São Paulo oferece?
Eu acho que oferece muito, né? Pessoa querendo aqui, eu acho que tem muito campo, viu? Bastante mesmo. Não falta mesmo, eu acho.
Em que área?
Eu acho que em toda a área, né? Porque se aqui tem parte, por exemplo, quem quer fazer uma parte técnica, tem quem quer, por exemplo, se especializar, né? Tem bons professores, bons estabelecimentos. Acho que quanto a isso, aqui não tem problema, viu? Agora, se a pessoa quiser, por exemplo, ir para a Europa, tudo aí vai, mas não que ele seja. Assim, queira ir, né, para se instruir lá, porque eu acho que aqui tem bastante campo, viu? Porque você vê tanta, né, por exemplo, médicos às vezes aqui fazem trabalho que eles lá admiram, né? Operações, às vezes, por exemplo, doutores Ervinho, eu acho que eles admiram, né? E, no entanto, é aqui tudo isso, no Hospital das Clínicas, por exemplo, se ouve falar muito, elogio muito, né? Então eu acho que está à altura, assim, a cultura daqui de São Paulo, eu acho. Não precisa sair para fora.
Qual é o aspecto da cultura que você quer?
Opa, vascular, a rotina.
parte artística está indo muito bem, viu? Eu estou achando que a parte do teatro, por exemplo, eles estão levando bem seriamente. Tem concertos, inclusive orquestras, mesmo aqui no vizinho tem este teatro que houve um ano aí, nas férias de julho, que houve seminários de música. Então você via essa rapaziadinha toda cantando, eles iam cantar até perto da biblioteca ali, uns corais lindos, maravilhosos. Quer dizer, eu acho que a juventude está partindo para a parte musical, parte do teatro. Eles mesmos, eu vejo pelos meus sobrinhos, eles têm um grupo que se reúne para discutir peças que vão ver. Então, os comentários deles são construtivos. Eles entendem. Acho que essa parte cultural, a Rolanda falou já na parte de pesquisa do educacional, essa parte cultural de lazer está indo muito bem aqui.
Eu acho que, por exemplo, as escolas estão, por exemplo, no primário, né? Eu tenho um filho, e, por exemplo, artes plásticas, eles gostam muito, as professoras, por exemplo, incentivam muito os alunos, eu acho, sabe? Eu vejo lá entre as minhas crianças, e, por exemplo, desenho, arte, sabe? Eles fazem, encenam muito. Por exemplo, dentro da arte dramática, eles encenam, por exemplo, ela manda decorar, sabe, pedacinho de peças, assim. E as crianças, então, vão incentivando, né, o gosto, acho, pelas artes, né? Eu acho que as escolas têm um bem nesse ponto. Incentivam bastante pintura, sabe?
Mas a pintura qual? A moderna, a antiga?
Mas deixa o gosto da criança, sabe? Ele deixa a criança à vontade, né? As cores, as escolas. Por exemplo, pintar árvore preta, tudo elas acham que está ótimo, entende? Deixa a criança mesmo.
É, então é a parte criativa.
É, quer dizer que está bem conduzida essa parte na escola, pelo menos as crianças gostam, acho que é o que elas mais gostam, né? É. Música também, as professores dão músicas modernas, sabe? Explicam. Por exemplo, na escola delas, o dia o professor explicou que era samba, sabe? Batucou na mesa, a turma toda dançou. Quer dizer que isso para a criança é muito bom, né? Já dá aquele gosto, né? Então acho que aqui tem muito campo.
E qual a sua parte assim, de iluminação e limpeza pública de São Paulo?
Deixa muito a desejar. Dependendo do bairro, né?
Péssima. Agora também eu acho que o povo devia ser um pouquinho mais educado. Você pega o maço de cigarro, a massa joga fora. Não quero nem saber aonde.
Inclusive no centro da cidade, eles jogam coisa, né? Os prédios, assim, às vezes jogam mesmo, né?
Jogam coisas, a gente arriscar. Quer dizer, eu acho que o brasileiro é.
Não tá viajando no automóvel, sempre vê gente jogando casca de fruta nas estradas. Quer dizer que ninguém se. Não importa com isso, né?
E a iluminação?
Ah, não. Há ruas que são bem iluminadas, em compensação, outras estão muito escuras, né? Não está assim como deveria ser, né? Pelo tamanho da cidade, pelo progresso, devia ser bem mais iluminado, sabe? Eu acho que deveria iluminar mais.
Você nota muita diferença da iluminação de uns 5, 7 anos atrás para de hoje?
Eu acho que sim, viu?
Eu noto.
Dá para notar, sim. Devia estar bem melhor. Por exemplo, a Avenida Angélica, que eu moro numa travessa ali, uma avenida grande, né? Antiga, é escura. Você passa ali 9 horas da noite, por exemplo, está. Muito escuro ali, você vê bem no centro ali, Angélica, né? Você vê bem iluminada mesmo, não tem uma rua assim que seja.
Mas a Consolação já está, não é, Rolando?
Consolação?
A Consolação já está bem iluminada. Aqui a Faria Lima também.
Essa parte é bom, essa parte nova, né? Eu acho que a parte velha que eles deixaram mais. Por exemplo, a Angélica já é um bairro bem mais antigo, né? Então eles estão olhando mais a parte nova, né?
A Toca Paulista está bem
iluminada. A Paulista teve uma reforma grande, né? Reformaram tudo, né?
Estragaram também, né? Porque eu acho uma judiação aqueles casarões antigos terem sido demolidos.
É, agora o pessoal arrepende, né? Porque fizeram prédio, agora estão falando, mas derrubaram tudo, você não vê nada aqui.
Quer dizer, isso daqui é uma floresta de concreto, né? Ver aquelas construções antigas e tudo que.
Você vê em gravura agora, né? Porque você não vê mais. Agora, o Rio tem isso de bom, né?
Não, a Rio da Atlântica também.
Não, mas aqueles bairros, por exemplo, Laranjeiras, aqueles casarões, assim. Ainda é gostoso, né? Mas São Paulo
Santa Teresa.
Por exemplo, Campos Elíseos tinha, até uns anos atrás, tinha aqueles casarões bonitos. Lá não tem mais nada, né? Você passa ali, é tudo prédio. Você vê que não tem um lugar assim que você possa lembrar como era aqui, né? Agora o Rio, por exemplo, você já vê. Você anda ali naqueles bairros antigos, você vê, né? Santa Teresa, por exemplo, é uma beleza, não sei se você conhece. Mas é, dá bem aquela lembrança, né? Aquele bondinho, né?
Cara, é a coisa mais deliciosa.
Pois é, não é tão bonitinho, conservado, né? Devia ser conservado aqui, né? Você vê que o pátio do colégio fizeram a reforma, eles modificaram tudo, não seguiram a planta. Então você vai lá, você não está vendo coisa antiga, né?
Mas isso também ocupa muito a parte do histórica, por exemplo, né? Conservação do monumento histórico me ajuda com faltou o termo agora.
Tombamento.
O tombamento. Eles viam tombar certas coisas, por exemplo, aqui em São Paulo, eles viam tombar de muito tempo.
Não é nem mais do que tombar aqui.
É?
Acho que agora já nem tem mais.
Agora, o que que vai tombar?
Não tem mais, acho que acabaram tudo, né? Agora que acabaram.
Ali a companhia de gás, que era a casa da Marquesa dos Santos. Aquilo continua, né? Mas companhia de gás, quer dizer, que o pessoal lá dentro tá. Repartição, tudo que você pode imaginar.
Mudou, né? Mudou tudo lá dentro. E aquela, por exemplo, onde é o Museu do Ipiranga, aquela casinha que tem do lado, que não é a primitiva, não. Mas é que então, de histórico, histórico mesmo, não resta nada, né? Se você for visitar aqui, só tem moderno, né? Mas, por exemplo, não sei se você conhece lá na Ilha de Paquetá, onde ficava o Dom João VI.
Conheço.
É tombado, mas você vai lá, sabe, outro dia eu fui, mas a janela, tudo assim com tábua, sabe? Tá cheio de cachorro lá dentro, tomando conta. Assim, onde, mas é lindo lá, sabe aquelas mangueiras do tempo ainda, acho que dele, e tem umas carruagens lá que estão assim no porão dessa casa, mas jogadas, empoeiradas.
Ah, é.
Jogadas, você vê, dá pra pena, né?
Agora voltando à Europa.
Bom, não sei nem falar. Tudo mais
que
você, né?
Não, eu fui. Aliás, eu nem sabia deste palácio, foi um casal amigo meu que lembrou o Palácio das Ninfas, em Munique. É o Palácio dos Duques da Baviera. É uma coisa assim fora do comum. É o único que tem o rococó em prata, no pavilhão de caça, da então Imperatriz. Mas aquilo é tão conservado que dá gosto. Que o povo lá se preocupou com a cultura. Aqui eu acho que foi bem desleixado, viu?
Aí o que tem não está tão assim conservado. Tem ouro preto, por exemplo, mas não é.
Congonhas, ouro preto. Bom, mas isso eles se alertaram um tempo.
Um tempo, porque teria muito mais.
Ouro preto, alguma época, estava condenado. Não podia entrar nem ônibus, nem carro dentro da cidade. Inclusive, aquela parede da nossa Pilar da Sacristia foi para o chão.
Não,
agora, então, deram injeção dos alicerces, concreto, aquela coisa toda, mas acordaram tarde, porque uma parede daquela surpresa. Precisou acontecer para depois tomar providência. É tal coisa, né? Depois da casa arrombada, ele não querer curar a trama.
É, tudo atrasado, né?
Ah, pois é.
E quando o policiamento de São Paulo, você acha que São Paulo é uma cidade segura?
Não.
Não, porque, por exemplo, aquele caso daquele mocinho, né, que estava com
11 casos nesse último
mês. Não, um desses, por exemplo, né, estavam os dois andando na rua e o guarda tirou, assim, e o mocinho, o outro ficou desesperado, gritou pro vizinho, né, meu amigo tá morrendo, e tá dando na casa, falou, chama a polícia, né, ele falou, mas se é a polícia que tá matando meu amigo, quer dizer, por aí você vê que já não dá muita segurança, né.
É outra coisa que eu acho que falta orientação. Se o policial fosse humano, uma pessoa, não vou dizer que não tem elementos bons dentro da polícia, longe de mim, com toda a classe, tem os bons e os ruins. Mas agora, ultimamente, a gente tem a impressão que só os ruins estão agindo.
Não sei se é medo também que eles têm dos assaltantes, os assaltantes também...
Certo, mas eu acho que
aquele pavor, aquele nervoso, acho que eles ficam, né, tão apavorados.
Mas não é, eles não têm direito de tirar a vida.
Lógico, isso não.
Pode ser o pior criminoso do mundo, quem tira a vida é só Deus. E eles agora apontam para matar.
E mata mesmo.
E mata mesmo. Quer dizer, eu acho que eles têm que... É outra falta de orientação, você está entendendo? Isso tudo eu acho que é o problema do crescimento. E está todo mundo assim meio desorientado. Ninguém teve tempo ainda de parar para pensar para partir de um certo plano. e cumprir essa coisa.
Que cúpula governamental você acha que o seu partido tem?
Como cúpula?
Você vem falando bastante nesse plano.
É.
De acordo, é fundamental. Mas de que órgão devia partir esse plano e depois espalhar?
Serviço social.
Acho que devia começar
serviço
pelo menor,
social,
né?
Pelo menor. Você vê essas favelas aqui em São Paulo encostar. Ah, mas então, se tira o favelado de lá, ele não vai se acostumar. Como não vai se acostumar? Então tem que dar ao favelado um meio de ganhar a vida honestamente. Dar aulas às pessoas dizendo que naquele meio antigênico e tudo só é um antro de doença, que a pessoa pode trabalhar, oferecer condições de trabalho. Serviço social. Agora,
mas
que desde o governo ouvi dizer que a parte do serviço social, inclusive eu tenho amigas, por isso que eu falo, estou trabalhando no meu palácio, parece que a coisa está começando a andar.
Você tem que começar, acho, pelo menor, né?
Você veja esse sinal, essas criancinhas pedir esmola. Quer dizer, aqui não é uma escola para ladrão.
Bom, ali é uma gangue toda, né? A criança que fica na rua.
Sim, Yolanda,
é uma história comprida, né?
Sim, mas
que você vai pegar
que partir,
o fio da meada.
Mas... Não, mas tem que partir do começo da meada para começar assim, uma assistência ao promenor. Tem que dar tudo. Tem que dar condições de trabalho. Ah, não tem trabalho, vai criar. Escuta, meu filho, tem uma fazenda aí precisando de colono. Vamos, ah, não vou querer, não vou habituar, não sei o quê, mas é uma condição que você vai ganhar o seu dinheiro, seu filho vai ter ocasião de estudar.
Mas esse que é o problema de uma cidade grande, né? Superpopulação.
Pois é.
Chega aqui com aquela ilusão que vai arrumar serviço, como vem, né? Muita gente do norte, e chega aí, dá problema para aqui, né? Cria problema aqui.
Agora, respondendo a sua pergunta, quanto ao patrimônio histórico, deve partir da Secretaria de Educação. Ministério da Educação, Brasil inteiro. Esse plano de assistência ao favelado, a parte educativa do povo, Secretaria de Bem-Estar Social. Qual é a outra? Conservação do bom, isso eu já falei, dos patrimônios, essa coisa toda, cultura.
Acho que eles têm que começar na escola, né?
Bom, na escola é evidente, mas para os marmanjos, o governo tem que orientar.
Voltando ao comércio,
é.
O que vocês acham dessa descentralização dos comércios, das zonas,
da
criação de novas zonas comerciais?
Cada bairro ter uma vida autônoma, eu acho que é muito bom. Porque aí, por exemplo, já descentraliza, né? Porque antes, por exemplo, o centro era ali, Barão de Petininga, aquela parte, né?
Marconi,
é,
direito,
tudo ali,
São
quer dizer que, é, tudo ali, aquela parte que agora tá, parte velha, né? Que eles dizem, né? Que tá criando problema, né? Porque comércio bom não tá mais ali, né? Criando problema aquele comércio tem. Tu acha que cada bairro tem a sua parte comercial, assim, a vida dele, tudo? Eu acho que é muito melhor.
Muito mais.
Cada um faz as suas compras ali mesmo, né? Eu acho que é muito, bem melhor assim, bem mais prático. Ter tudo ali no bairro, acho que é a melhor coisa, né? Porque se você está aqui, por exemplo, numa parte, tem que atravessar a cidade para comprar um par de sapato, acho que não funciona, né? Assim, você morando no próprio bairro, você sabe, ah não, tal casa tem, você vai ali em 5 minutos, compra, né? E você ainda vem até mais contente com ter problema de trânsito, problema de estacionar, nada disso, né? Eu acho.
Mas até o problema de estacionar até nos bairros, né?
Zona Azul.
Zona,
né?
Azul. Aliás, eu gosto desse negócio de Zona Azul.
Eu acho que funciona, viu?
Funciona.
Bem melhor, sim.
Vocês, pessoalmente, foram vítimas de alguma agressão? Conhece alguém conhecido que sofreu alguma agressão na cidade grande?
Eu, pessoalmente, nunca fui, mas a minha casa, há muitos anos atrás, foi assaltada. Durante o dia, papai ainda era vivo, 4 rapazes, mamãe apanhou e enfrentou os ladrões.
Aqui mesmo,
lá me dá frente. Enfrentou. Porque quando era uma casa muito grande, de esquina, quando eles tocaram a campainha, a minha empregada disse, dependência se é da sanitária, dependência de empregada do outro lado. Então eles entraram pela Alameda Casa Branca e disse, não, isso tem um assalto no armário. Bom, para resumir as coisas, prenderam mamãe no porão, que era o quarto que mamãe ficava, o quarto de estudo da gente, e subiram com a cozinheira que nunca tinha ido aos quartos lá em cima. Teve uma hora que mamãe teve um ataque, depois de 2 horas, e deu um nervoso nela e subiu. Tinha 2 lances de escada que dava para a porta, dava para o wall. E no meio daqueles lances, mamãe agarrou o cabelo de um dos ladrões. Ele pôs o cano de revólver na boca de mamãe e batia assim para cima e para baixo. Aí ela começou a gritar, porque ela disse que naquela hora tinha perdido totalmente o medo de morrer. Rolaram a escada e viram que mamãe parava mais de gritar e foram embora. Agora ficou uma peça dentro do armário, todos os quartos, uma peça de roupa ficou dentro do armário. Isso foi em 1945.
E já faz tempo, então, que...
Agora eu arrisco, por exemplo, eu vou em algum jantar em casa de casais, amigos e tudo, eu volto 2:30, 3 horas da manhã, fleumaticamente, eu não tenho medo. Nunca, graças a Deus, me aconteceu nada, mas eu arrisco.
Bom, a gente tem que arriscar, né?
Ué, mas o que eu vou fazer?
Você chega, bom, o que a gente chega com medo, chega mesmo, né? Você chega de madrugada...
Inclusive, quando eu morava em casa, eu abria o portão, entrava. Agora eu moro no apartamento, toco buzina, o garagista abre a garagem, eu entro. Mas quer dizer, eu tenho medo.
Acho que a maioria tem, né? A maioria tem medo. Sair à noite, sai, mas todo mundo tem receio, né?
Eu francamente, eu tenho receio, Holanda, mas... Não me prende em casa o receio quando eu preciso sair, entende? Eu vou mesmo, quer dizer, eu arrisco mesmo.
É, a gente arrisca, a gente sabe.
Graças a Deus nunca me aconteceu.
Não, assalto em casa teve, mas era assim também, bem mocinho. E entrou também um ladrão lá, mas foi só aquela confusão, aquela gritaria, né? Mas entrou, pulou a janela. Mas isso há muito tempo, né? Quer dizer que então é uma coisa que antiga, né? Mas acho que ladrão tem. Agora, no interior eles falam que quando chega, por exemplo, roubam, assim, assalto, o pessoal quer progresso, né? Que ladrão da capital, então o progresso está chegando.
Roubo virou progresso, acho que tá muito
não,
boa.
Assim, não, pé de chinelo não, né?
É.
É, mas que veio mesmo, assim, com revólver e assalta um banco, assim, você acha que é progresso, né? É, sinal de progresso.
E tem certas épocas
do
ano que
as lojas
começam a ter
efeitos
especiais,
que
se
aproveitam.
Ah, mas como que não aproveita?
É liquidação,
é.
Né? Fim de estação.
Fim de estação. Agora vou dizer uma coisa com vocês. A Argentina... Atualmente está uma delícia. Vocês compram lá um vestido maravilhoso, umas lojas finíssimas, 200 cruzeiros.
E que vale a pena.
Aqui, um vestido desses custa 1,5 milhão. Eu, francamente falando, não gasto 1,5 milhão por um vestido nunca. Agora lá está baratíssimo. Diz que agora ainda está mais barato. Sai muito mais barato vocês irem fazer compra lá com passagem de volta do hotel do que vocês comprarem aqui.
Compensa, né? Você paga a viagem, fácil, né? Compensa mesmo.
Eu tenho uma amiga que tem 8 filhos. Agora em maio ela vai pra Argentina pra ver se os 8 filhos. Porque você sabe que criança gasta muito roupa, né? Então, se eu for gastar pra comprar roupa com esse pessoalzinho todo, uns 15 milhões que vai mesmo, lá eu vou fazer a festa com 5 milhões.
E faz. É, pela minha Assunção, né? Comprei um casaco de pele, tudo pro frio. Lá 500 cruzeiros. Aqui você nunca, né, compraria por 500 cruzeiros. Aqui você vê um vestido bonitinho, por exemplo, no shopping center, né? Tem um vestido de algodão bonitinho, tudo 500 cruzeiros. Um vestido de algodão.
País do algodão.
É, país do algodão, é. Bonitinho, mas 500 cruzeiros. Um casaco desse de pele, tudo.
Mas olhando a shopping center, a gente vai pra ver vitrine, viu, querida? Porque a rua Augusta agora está mais barato que o shopping center.
Mas o comércio que vem tudo para cá agora, né? Porque a Augusta já vai ficar a parte, eles falam, deteriorada, né? Deteriorada, não sei. É. Você está vendo, né? Que o comércio está vindo para cá.
Que bom, então aí eu vou comprar na rua Augusta.
É, aí nós vamos
comprar. Aí nós vamos comprar na rua Augusta.
Que tipo de loja você embaixa
de dinheiro? O que? Para quê?
Para
roupa. Bom, minha filha. Eu vou em fábrica, por a Lanover, não sei se vocês conhecem, vestidinho aqui da Lanover. Paguei 85 cruzeiros.
Tem Pembu, né?
Não, agora tem aqui, na Rua do Aquilo Louco. Eu gosto muito desses vestidos de malha, porque a gente que trabalha gasta muita roupa. Então você lava que dura, tá sempre em ordem, não precisa passar nem nada. Quer dizer, eu parto pra roupa prática. E inverno calça comprida mesmo, né? Agora, vestido fino é um problema, né?
Tem que
ter um ou outro. Eu, por exemplo, agora vou ser madrinha de casamento da minha sobrinha no religioso. Já tô furiosa.
Dá um trabalhão,
é um vestido que eu vou gastar um dinheirão que vai ficar pendurado no guarda-roupa. Eu sou mais prática. Inclusive, eu não tenho vergonha de dizer pra vocês, às vezes eu deixo de ir em certas festas de amigas minhas, eu não tenho roupa.
Não, porque não é toda ocasião que você tem, né, a roupa topiada, né?
Quer dizer, seria um vestido assim de seda pura, você gasta um dinheirão.
Uma horinha só.
Você
tem um casamento que não haja recepção, né, você fica meia hora ali, né, pronto, né. Agora, não sei quem tenha muito dinheiro, né, que tenha roupa demais, aí sim.
Eu sou mais pro lado prático, mais esportivo. Eu gosto, moda, esporte fino. Sem bandejoura, sem nada. Aqui, esporte fino, você
sinta mais à vontade, né?
Embora agora tenha um detalhe, em todos os lugares que você vai, você pode ir tinindo de elegância, chegar lá se encontra alguém de budim.
Por exemplo, uns anos atrás ia ao teatro, era uma coisa que todo mundo ia. Muito bem arrumado, tudo grande. Olha, você vê a turma vai de calça ali, de tênis, né? E outra, você olha do seu lado, tem uma de longo. Quer dizer, ninguém mais está importando muito, né? Pode ou bem arrumado ou ter a roupa.
É por isso que eu acho que o esporte fino resolve tudo.
Você viu aquela notícia no jornal, funcionário público, bem vestido? Vocês leram?
Como é que é?
Tem que o. Não, que o chefe tem autoridade, por exemplo, se ele achar que você. Que a sua roupa não está boa.
Não condiz com o ambiente.
Então ele pode falar, né, para o funcionário, mais vestido, não sei o que, sabe?